You're with SBS Radio.
O Richard Simcott é o nosso entrevistado de hoje. Ele é um super poliglota. Ele fala mais de 15 idiomas fluentemente. Oi, Richard. Tudo bem?
Olá, tudo bem. Obrigado.
Richard, você fala mais de 15 línguas, idiomas. Quais são eles, se você lembrar de todos?
Na casa eu falo macedônio, francês, inglês, espanhol, alemão, com a pequena e com a mulher. E também, fora disso, falo também albanês na rua e na cidade onde moro. Moro na Macedónia. E também turco, búlgaro, greco. E pode ser também sérvio e que mais, não sei, mas eu tenho também a carreira da universidade de português, tcheco, sueco e várias mais. Então, é muito difícil nombrar todas as línguas que eu tenho estudado na vida. Aprendi muitas línguas, mas para falar durante o ano, para o trabalho e para a vida em geral, pode ser que eu use uns 20 algo.
Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua profissão?
Eu trabalho para uma agência de mídia social. Então, com os clientes que trabalham, eu tenho projetos na Facebook, Twitter, YouTube. E eu dou conselhos como trabalhar com a gente nas línguas e culturas diferentes.
Desses idiomas todos que você falou, sim, aí, qual que foi o mais difícil e o mais fácil de aprender?
Para mim, difícil para aprender, e não aprendi muito bem, era o georgiano para mim. É uma língua bem complicada de gramática, do aspecto também da pronunciação, muito difícil para pronunciar as palavras, porque não tem muitos vocais, então é muito difícil com todos os consoantes que tem, como 5, 6, mais, tem muitos, então é muito difícil para a boca, para dizer todas as palavras.
E a mais fácil, assim, quais as mais fáceis?
Mais fácil, eu acho que para mim era muito... Eu não lembro muito de francês porque aprendi francês de pequeno. Então, eu aprendi como quando tinha uns 5 anos, algo assim. Então, para mim, francês é muito natural. Também há outras línguas que aprendi muito facilmente porque já sabia francês. E com os conhecimentos da língua francesa, aprendi muito rapidamente. Então, como, por exemplo, o espanhol, o português, para conversar. Eu não falo muito bem português, mas para expressar as minhas ideias e tudo isso era muito rápido, um processo muito rápido.
Por que o português? Por que você resolveu aprender essa língua?
Porque eu tenho uma opção para escolher o português ou literatura francesa do 18º século. E eu achava que fazer um curso, dois cursos de português era mais útil para a minha vida. E é assim. Eu agora estou aqui na Austrália falando português na rádio portuguesa. Então, sim, tenho razão.
Você tem razão. Você escolheu a língua certa. Né? Ninguém está te entrevistando sobre a história francesa do século XVIII. Onde é que você mora? Você não é daqui da Austrália, né?
Não,
tá,
eu sou
viajando.
Britânico, então eu sou do Reino Unido, mas eu moro na Macedónia porque minha mulher é macedonesa. E falamos macedonês em casa e já há 15 anos que eu falo macedonês como língua de casa, dizemos assim. E também com a pequena, eu tenho uma filha de 12 anos, com ela falo francês, alemão, espanhol, inglês. E isso é a vida cotidiana para mim é em várias línguas. Então, uso todas as línguas para isso e também para o trabalho, naturalmente.
E como é que você aprendeu o português e todas essas línguas? Você se ensinou? Como é que você
isso
aprendeu?
Isso é uma coisa muito interessante porque eu na universidade eu falava português de Portugal. Então, eu era muito, muito mais fechado. Mas depois disso, eu comecei a falar com brasileiros e comecei a falar com a boca mais aberta e também com os vocais mais abertos. E agora tenho como não ser, quando eu fui para o Brasil, falo como uma mistura das duas versões de português, porque eu falo com, para os brasileiros, um português europeu, mas para o português é um português mais brasileiro. Então eu não sei agora o que falo. Falo alguma coisa que é um português internacional, não sei. O meu português é um português compreensível. É o português para a comunicação com a gente. E para mim, isso é a coisa mais importante, a comunicação. É uma língua que não uso na minha vida cotidiana, falando assim como estou falando agora. Mas quando estou a usar o português para ler, para, não sei, para ouvir rádio, algumas coisas assim, assim, sem problemas, eu compreendo tudo.
E você, assim, que é um super poliglota, você fala tantos idiomas, qualquer pessoa pode aprender diversos idiomas ou só você, assim, que é super talento,
eu acho
prodígio?
Que a motivação para mim é somente porque eu tenho isso na minha alma. Eu quero falar muitas línguas. Eu quero fazer isso. Isso não é para todo mundo, naturalmente. Todo mundo não tem que falar muitas línguas como eu. Mas acho que cada um pode aprender uma língua também. Isso não é tão difícil como as pessoas pensam. Tendo a pensar que aprender uma língua é uma coisa muito difícil, mas para a comunicação, somente é uma questão de algumas, não sei, 200, 500 palavras para começar a expressar esse texto na cabeça. E também acho que já cada um das pessoas no mundo já fala uma língua. Então, a partir disso, sabemos todos que é possível falar uma língua. E aprender outra, por que não?
Sim, fica até mais fácil, né? Depois que você aprende uma língua, as outras... Tem tantas semelhanças, né? Tem tantas palavras que são as mesmas.
Era assim também para mim com o português, porque eu já falava muito bem espanhol antes de começar com as aulas de português. Mas, sim, para os portugueses, para os brasileiros, por que não aprender bem o espanhol? O francês, o italiano, não tem que ser uma língua muito mais complicada que isso. Pode ser, não sei, o chino mandarim, por exemplo, ou algo assim muito bem diferente. Mas pode ser também uma língua mais similante.
É, mais latina, né?
Você... Pode ser também, por que não?
Muita gente diz que o português é difícil de aprender por causa dos verbos. Cada vez que a gente fala um verbo, é uma palavra. Está chovendo, choveu, vai chover,
sim,
chuva.
Sim, e no Portugal está a chover. Então, está a chover, estou a falar. No Portugal, estou falando no Brasil.
Sim.
Sim, há também diferenças da região. Sim, com o espanhol também, falar, eu falo, tu falas, e tudo isso. Em espanhol também, hablas. E, então, para aprender português é um pouco mais fácil. Coisas como, por exemplo, em português que são mais complicadas são coisas gramáticas como este bolo é para comer, para comeres. Isso é uma conjugação do infinitivo em português que não existe em outra língua da mesma família. So, essas coisas são mais difíceis. Também o futuro subjuntivo também é mais complicado, porque uma coisa que não existe em espanhol ou francês, somente nas formas antigas das línguas.
Você esteve no Brasil, quais cidades que você conheceu lá e por que você foi? Você foi a passeio? Foi logo depois que você se formou?
Fui para fazer era como polyglot workshops, ateliê de línguas, como aprender línguas diferentes, e com brasileiros. Então eu fui para Rio de Janeiro, no Rio, uns 4 dias, algo assim, e depois disso Belo Horizonte, com um amigo, um grande amigo brasileiro, Jimmy Mello, e com ele, com outro amigo britânico, Alex Rawlings, fomos juntos fazer os workshops, polyglot workshops, ateliês de línguas com brasileiros em Belo Horizonte, e também fomos um dia para visitar Ouro Preto.
Ah, que lindo! E você notou, indo para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, a diferença no sotaque do brasileiro?
Sim, e também
carioca,
essas expressões, por exemplo, em Minas Gerais, que é uma coisa, que trem isso? É uma, uma coisa, está eu relaxado no assento, eu gosto muito das duas cidades, então para mim era uma coisa incrível. E também no Brasil, uma coisa que eu gosto muito é que não ouço nada das línguas diferentes, é realmente um banho de português. É todo um português, todo um brasileiro, toda a cultura brasileira. Então, e a gente está amável para ajudar com tudo. Então, isso para mim, uma pessoa se quer aprender português e visitar o Brasil, é impossível sair do Brasil sem aprender português.
É, a pessoa às vezes se preocupa, né? Mas tem aquela imersão e acaba aprendendo, né?
Sim. Sim.
E você também esteve, você sendo do Reino Unido, você deve ter ido várias vezes, assim, para Portugal também.
Para Portugal, como menino também, eu passei um dia somente em Lisboa. Isso era depois dos voos do Brasil, tinha um dia em Lisboa. Mas depois disso, não tenho visitado muito Portugal. E quando cheguei do Brasil, a gente pensava que eu estava falando português do Brasil. Era muito interessante porque eu somente aprendi a falar mais com o sotaque brasileiro, não com o sotaque brasileiro, mas mais com o sotaque mais aberto, com os brasileiros, somente para a viagem no Brasil. Então, um mês de aprendimento de português do Brasil e depois agora não posso voltar para português de Portugal de 2 anos na universidade.
É, você tem que voltar a ouvir mais. É por isso que eu falei, no Rio de Janeiro eles falam, a gente fala um pouco que nem em Portugal, com os R's e os S's.
Sim.
O carioca fala assim. Então, vindo do Portugal e Rio, não está muito, muito longe assim, um do outro, não. Richard, tem muita discussão na nossa comunidade dos pais que estão educando suas crianças num país estrangeiro. Então, os pais que falam português, sejam eles portugueses ou brasileiros. Questão do bilingualismo. Por que é importante ensinar a língua para os seus filhos?
Acho que para os lusófonos, em geral, tem que falar a sua língua. A língua portuguesa é muito importante. Não somente do aspecto cultural e familiar. Então, é para comunicação com a gente do país, para poder compreender melhor a sua cultura. Para o menino também tem vantagens sobre outros meninos na escola, monolíngues, que não falam outra língua, para poder resolver também problemas de matemática e de outras coisas na escola. Também abre portas para mais tarde na vida, para trabalhar, para poder estudar noutro país. É somente uma coisa positiva. Às vezes, sim, temos medo de não poder dar tudo da língua. É normal. Se, por exemplo, uma pessoa mora aqui na Austrália, fala inglês na escola, fala inglês na rua, fala inglês de todas partes na Austrália, como toda a gente fora da casa. Isso é uma língua que eu vou falar perfeitamente e ter também português plus, por que não? Não temos que falar inglês em casa com as crianças. É melhor sempre falar a língua do país. Se é uma língua, duas línguas, não sei, três, pode ser, ou com um, 5. É sempre uma coisa positiva para a criança. Pode ser também, tenho que dizer, que algumas pessoas que têm medo de que as crianças não vão falar bem. Isso não é certo. Vão falar bem. Pode ser um pouco mais tarde. Isso é normal, porque tem duas línguas na cabeça para o processo. Pode ser mais lento. Não tem que significar nada, tampouco. Com a minha filha, por exemplo, ela começou a falar 3 línguas. No princípio era assim, com francês, espanhol, francês, inglês, macedonês. E falava à idade de 1 ano. Mas eu esperava também, pode ser até a idade de 3 anos, é possível não falar nada de nada. Ou somente começar a falar com uma frase inteira. Isso também é possível. Não ter medo. saber que uma coisa positiva para a criança é sua coisa clave.
Hoje, quando você fala com ela nessas cinco línguas...
Eu falo quatro.
Quatro.
Com a mulher, uma outra.
Então, e quando você fala com a sua filha, quando é que você fala o francês, o espanhol, o macedônio? Tem alguma... Quando é que você... Como é que você faz o switch? De manhã você fala com ela uma língua, à tarde outra, à noite outra, antes de dormir?
Assim, era... Tinha mais estrutura quando era mais pequena, porque eu falava com ela francês em casa, macedônio com a minha mulher e também francês comigo. E quando começou a frequentar grupos de crianças na biblioteca da cidade, eu comecei a falar mais francês e quase nada de inglês em casa. Mas ele já percebia tudo da língua inglesa. E não era problema para ele começar a falar com a gente de fora. E com os avós e tudo. Mas com o espanhol e alemão era uma situação um pouco mais diferente, porque eu comecei com ela na idade de 16 meses. E fazendo, não sei, jogos nas línguas diferentes, no espanhol, alemão, fora de casa. É um local no centro da cidade onde morávamos, era Chester, na minha cidade, na Inglaterra. E falávamos assim, jogando e fazendo coisas interessantes para ela, sem estresse, sem questão de... Tens que aprender a língua agora, tens que fazer isso, tens que aprender a escrever, tens que ler, tens que... Não, sem estresse. Jogando assim, tudo muito suave, muito com alegria, muito positivo. Porque as línguas devem ser uma coisa positiva na vida. É uma coisa é uma questão de comunicação, uma questão de abrir portas, não fechar portas no rosto da menina.
Perfeito. Só mais duas perguntas para a gente terminar. Muito exposto a várias línguas. Por exemplo, tem o idioma do meu marido, por exemplo, ou da minha parceira. Tem o idioma do meu trabalho, que às vezes o meu trabalho me leva para fazer viagens. Algumas pessoas às vezes pensam qual língua que eu devo aprender.
Sim.
A língua da minha esposa, a língua da minha terra natal, a língua da minha empresa, uma língua que vai abrir mais portas. Qual que é a tua dica?
Pode ser todas.
Não, não pode ser todas. Tem que escolher
todas
uma.
As línguas. Acho que para uma pessoa tem que pensar na motivação individual. Então, a motivação mais grande para a terra de origem, ou mais grande para uma possibilidade para ficar um trabalho, um estudo no estrangeiro, um país específico, pode ser também. Ou pode ser para o amor. Para mim, acho que o amor é uma motivação muito grande. E para mim era assim com macedônio. Eu aprendi macedônio na idade de 27 anos. E aprendi bem. Porque eu queria falar, queria perceber, compreender a cultura e a língua da minha mulher. E aprendi bem. Depende veramente de cada pessoa. Acho que isso é a coisa mais importante na vida. Acho que falar a língua do coração. Porque isso é a motivação, generalmente, que é como a comida da alma, não? E por isso eu acho que é assim.
Você conhece tantas palavras, você é tão fluente, fala tão claramente em português. Quais são as suas palavras preferidas?
Do português? Acho que para todo mundo a palavra saudade, porque é uma palavra muito portuguesa, que tem, não sei, lusófono. Eu gosto muito da palavra lusófono. Acho que é uma palavra muito interessante. Português lusófono. De onde?
De onde? É lusófono.
Sim,
né?
Lusófono. Dá sim. É interessante como palavra. Eu gosto de muitas palavras, mas as palavras portuguesas que são. Não sei, isso para mim. Sim, pode ser isso.
Se as pessoas querem saber mais do seu trabalho, entrar em contato com você, qual que é a melhor maneira de te encontrar?
É possível. Eu tenho o Twitter. E Facebook também, Facebook no Brasil.
Facebook, é.
Facebook no Brasil. Então, eu sou Richard Simcott, speaking fluently. Falar fluentemente.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.